E galera, começa agora mais uma edição do Manga Coachcast, o podcast que tava quase morrendo, mas não morreu. Olha aí, que beleza. Então, estamos de volta, não com regularidade, mas estamos aqui para gravar uma edição Drops. Provavelmente, se tiver outras edições do Manga Coachcast, vai ser Drops. Mas enfim, se der tudo certo, tem duas edições, que é essa aqui e a próxima, em que a gente vai falar um pouco sobre as impressões de alguns mangás da temporada atual de anime. Para quem está ouvindo isso no futuro, a gente está falando da temporada de verão?
Verão.
É isso, Eric. Verão de 2017, ok, pessoal? Então, a gente vai comentar quatro mangás, hoje a gente vai comentar dois, na próxima edição a gente vai comentar mais dois. E vocês já ouviram aí, mas gostaria de apresentar meus caros amigos, Eric Dias, primeiro.
Olá.
E minha cara amiga, participante que nós merecemos, né? Rafa.
Oi, gente, tudo bom?
Então, nessa edição, como eu disse, vai ser um pouco mais curtinha, né? A ideia é ser ter edições mais curtas, então a gente escolheu dois mangás de obras que nós, em geral, estamos gostando, eu acho. Eu não sei, a gente vai ver aqui as opiniões, né? Mas certamente são duas obras que se destacaram bastante, e no outro também tem duas obras que se destacaram bastante, pelo menos uma delas está se destacando. É porque a outra é porque o Tadashi gosta da outra obra, né? Antes de passar para o podcast em si, sem falar dos mangás que a gente vai falar hoje, o que vocês estão achando da temporada e se vocês leram algum outro mangá, fora os quatro que a gente vai comentar, que vocês já sabem quais são. E se vocês gostaram de algum e vocês indicam?
Peguei acho que uns 5 mangás pra ler e, pra ser franco, além do que a gente vai discutir aqui, e um que a gente vai discutir na próxima edição, os outros eu nem. Eu não achei muita graça, não. Tem o Netsuzo Trap, que é só pelo Yuri que eu estou lendo, mas acho bem besta a história. Ah, é, tem o Kakegurui. Kakegurui eu acho, é estúpido, que eu já falei no podcast do Anime Watch, mas é divertido pelas apostas e mais. E acho que, se muito, posso citar também o Gamers. Gamers, eu tenho raiva pelo relacionamento dos personagens, com aquele vai e volta, mas é razoável.
E você, Rafa?
Ah, eu já leio alguns dos mangás que... Então, por exemplo, Boku Hero já leio faz muito tempo.
Ah, mas Boku Hero é temporada passada.
Pois é, mas tá, ainda tô passando, né?
Ah, não, vamos seguir. Boku Hero tá temporada passada.
Tem o BL da temporada, o Hitori de My Hero, que eu não recomendo, não leio, não presto. Tem Koitosô também. É legal, mas...
Koitosô é o... Dropei o anime, o mangá dá pra até ler porque são capítulos curtos, mas eu acho a história bem...
A história é meio...
Sabe,
assim, não tem continuidade? Acho meio... Eles
estão,
tipo, no primeiro ano ainda, caralho. Nossa, tem 150 capítulos já e, sei lá, deve ter passado 3 meses da história, sério. O negócio não anda, sinceramente. Deixa eu ver o que mais que eu já li aqui. Ah, Yokai Apato também é legal. Só que o mangá, ele também tem alguns problemas de narrativa. Eu não... É problema de continuidade mesmo, assim, tipo, ele tem muita coisa a oferecer, só que ele deixa tudo jogado e não dá um, como é que fala, esqueci, eu ia colocar crescimento, mas não é crescimento, ele não dá atenção, basicamente, assim, tipo, os poderes que o protagonista tem agora, eles começam com o treinamento dele, aí depois para total e muda totalmente de foco pra uma coisa que não tem nada a ver, sabe? Eu não gosto quando eles fazem esse tipo de coisa. Mas bem, eu ainda acho muito divertido de ler. Recomendo. Fiz até um texto pra não acionar esse bagulho. Fora isso, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Acho que não. Fora os outros dois que a gente vai comentar no próximo episódio, acho que não tem mais nenhum que eu já tenha lido.
Eu, obviamente, não li nada, só li os que pra esse cast, né? Ainda não li nem os que são pro próximo cast, porque, né? Desculpa. Mas, pra não dizer que eu não li nenhum mangá do último Manga Podcast pra agora, eu reli todo o Genshiken, né? Mas aí é outro caso, né? Caso à parte. Mas, enfim, hoje a gente vai falar sobre dois mangás interessantes da temporada. Eu achei os mangás interessantes. Um deles eu tenho uma crítica ao anime, mas vocês vão saber daqui a pouco. Mas, enfim, antes da gente ir pro bloco falar do primeiro mangá, Eric Dias... Qual a música que a gente vai usar de transição no próximo bloco? Você que vai escolher.
Ah, vai ser a abertura do anime Warao Salesman New. Música Don't, cantada por Nakamura M.
Então, vamos escutar essa música e daqui a pouco a gente volta. Falar do primeiro mangá, né, da temporada. Então, Rafa, escolhe aí o mangá que você quer falar primeiro.
Ah, bora de Media Beast primeiro.
Vou achar que você escolheu o Bauru.
Ah, então pode ser Bauru. Pode ser Bauru. Mas é porque Bauru eu vou falar sozinha, né? Então...
Não é por isso mesmo que a gente tava pensando. É por isso que eu ficaram melhor.
Porque eu ia falar a sinopse de Bauru pra depois ser só você falar todo o anime.
Ah, mano. Tá. Então sou eu que falo a sinopse. Não, desculpa, gente. Que eu,
não. Quem vai falar a sinopse é o. Quem vai falar a sinopse é o Eric. Eric, qual a sinopse de Bauru e Yokoso?
Ah, eu não pode ser a Nath falando. Eu não lembro nem o nome dos personagens direito.
Tatara.
Ai, Tatara. Tem um estudante chamado Tatara
Shizuku.
Que não sabe...
É a menina. Desculpa, eu atrapalhei, foi mal.
Tem um estudante, o protagonista é um estudante chamado Tatara, que não sabe o que fazer na vida. É, ele está no primeiro ou está no segundo ano? Né?
Ele não, está no ensino fundamental ainda.
Ainda?
Ele está no último ano do ensino fundamental.
Ah, é verdade. E no caso, certa vez andando aí pela rua, ele acaba esbarrando num local onde se pratica dança de salão, onde faz curso de dança de salão. E lá ele conhece algumas pessoas que praticam isso, acaba se interessando pelo modo como é feito, e assim, uma coisa que eu acho até tanto estranha, mas isso é comum em várias obras do tipo. Ele acaba mostrando uma certa aptidão pelo tema, apesar de tecnicamente ele não conhecer nada. E nisso ele vai ter outros personagens que ajudarão a conhecer melhor dessa salão, que vai ter o Sengoku, que é um dancista profissional e meio folgado pra mim, no caso.
Sim, sim.
Bastante folgado. Vai ter uma garota que é da mesma sala que ele, né?
Eu não lembro se é da mesma sala. É da mesma escola.
Mesmo morro.
Mas assim, é porque ele vê ela a primeira vez, por causa que no começo ele tá levando esporro do professor, porque ele não escreveu nada naqueles formulários de tipo, ah, o que eu quero ser no futuro e não sei o quê. E ela também tava lá no, na sala dos professores. Aí foi aí que teve o primeiro encontro, de certa forma. Mas não. Eu não me lembro, né? Eu não sei se mais pra frente mostra. Mas no começo não mostra da mesma sala, não.
Não, acho que não são não da mesma sala. Nem chega a mostrar, porque quase não tem aula, né? Nessa primeira parte do mangá, eles não mostram na escola.
Tinha uma visão pré-concebida dela, que era uma garota nerd com o futuro já todo desenhado, mas aí ele conhece um outro lado dela.
Não, mas ele já quebra isso logo na primeira cena, sim, exatamente por ele tá levando o esporro da professora.
Não, quando ele conhece a garota na primeira vez, ele acha que é uma garota assim, que já tem um futuro. Mas... Ah, tá.
Não, mas na hora que ele leva o esporro, ele diz, ah, nós somos companheiros.
Não, somos iguais, exato. É. Aí depois conhece um outro lado dela, quando a vê lá praticando dança de salão nesse local. Ele não tem dinheiro pra fazer as aulas, mas fazem um acordo lá pra ele poder participar, desde que mostra empenho e dedicação no assunto. E, bem, o restante é ele praticando dança de salão, aprendendo alguns passos, tendo já algumas rusgas com outros colegas por conta do modo que ele dança ou por conta do relacionamento dele com outra pessoa. Ele já vai participar de alguns torneios amadores. É, não tenho muito o que falar do anime, porque, da história, porque senão eu acho que já seria spoiler de algumas partes, mas... Em questão, basicamente, seria isso. E eu nem sabia, na verdade, que era baseado no mangá shonen. Só quando chegou numa cena... Só quando chegou numa cena que ele acaba vendo ela sem querer trocando de roupa, aí que eu pensei, pera, essa cena aí... É mangá shonen. Aí eu fui pesquisar. Ah, é mangá shonen. Tá explicado.
Como meu primeiro contato foi com anime e tal, eu acho que ele tem bem estilo de anime... De clube de esportes, então eu meio que. A Rafa falou que era show, né? Mas tava meio na cara. Mas enfim, primeira coisa que eu quero dizer é que o mangá ele dá um puta spoiler do negócio logo na primeira página, então foda-se, vamos falar qualquer spoiler, porque a primeira página que aparece é ele em um torneio em Londres dizendo que o cara tá impressionando todo mundo. Então. Né? Então, desculpa se vocês não esperam. É tipo Boku no Hero, sabe? Essa é a história de como eu me tornei o maior herói do mundo. Pô, tá
o maior spoiler de todos. A gente já sabe que você vai ser o maior herói do mundo. Só que agora a gente vai ver como.
É isso aí. Então, antes da Rafa falar, que a Rafa vai poder falar bem mais, que ela acompanha o mangá há mais tempo e tal. Foi ela que me apresentou a série. Algumas críticas, só rapidinho, que eu tenho... Porque basicamente eu só li os dois primeiros capítulos, tá? São dois capítulos bem grandes. Eu acho que eu li, se você somar os dois, dá 140 páginas. Então é muita coisa. Mas eu acho até que não acontece tanta coisa. O mangá é bem rápido. Como eu disse, ele parece realmente um shounen de esporte. Então as coisas são muito rápidas. Mas, assim, eu acho muito jogado como o Kyoharu descobre a parada da dança e começa a dançar. Eu entendo que deve ter sido proposta do autor. O autor disse, não quero perder muito tempo com esse negócio aqui, vamos direto pra dança e tal. Mas eu só achei meio jogado. Porém, eu queria já ir criticar um pouquinho o anime. No anime é bem pior. Inclusive... Dois capítulos do anime, e é minha impressão... É que é foda falar desse jeito, porque assim, eu gosto do anime do Sangatsu, mas como eu falei quando eu falei lá de Sangatsu, eu acho o mangá mil vezes melhor. E esse aqui, com dois capítulos, e tipo, eu já tô... Eu vou continuar vendo anime porque estou vendo com os amigos, mas eu desistiria na hora do anime, porque, pô, é absurdo. Como eu acho que como o mangá faz muito mais sentido as coisas, e olha que eu nem acho essas coisas todas, assim, a parte da dança e tal, que é uma das coisas que eu mais critiquei no cast da temporada, o anime. Eu nem acho que no mangá é essas coisas todas, mas acho que a sensação que é passada no mangá é muito, muito mais interessante do que o que a gente vê no anime.
Que eu também, do mangá, só li 4 capítulos, pra ser franco, não estou muito empolgado de ler no momento mais do que isso. Talvez depois, quando o anime terminar. Se bem que o anime vai terminar só no final do ano. Mas, enfim. E tem esse, realmente, pela questão de história e até pelas poucas cenas de dança que tem, que tem até aquele ponto no capítulo 4, o mangá também me foi bem mais agradável de acompanhar do que o anime. O anime, eu me interessa o tema, mas não posso dizer que é algo que me empolga muito assistir, não.
É, tem alguns detalhes que eles deixam passar no anime, que tem no mangá, que parece besteira, mas eu acho que é eles que fazem a história mais interessante.
Parece mais interessante,
sabe?
Né?
É porque assim...
Eu concordo.
Uma das maiores críticas que eu tive ao anime é a questão da dança. Eu acho que o anime ele tinha que mostrar a dança, e tal como o mangá não mostra muito. Mas no final, lendo o mangá, eu fui ver e tipo... Não me importa, eu não me importo com a dança. Tô continuando, não me importa nem um pouco a dança. Só que a diferença é que, tipo, eu consigo... O mangá é interessante apesar da dança. É diferente do anime, que, tipo, ele aparentemente precisa da dança pra ser mais interessante pra mim. Então, eu continuo achando, tipo, a dança qualquer coisa. Eles podiam estar jogando golfe pra mim, estaria na mesma parada. Mas eu tô achando maneiro, sabe? O mangá eu achei legal... a arte eu não vou falar muito, eu acho que a arte do anime também é tão boa quanto. Eu gosto da arte do mangá, mas eu acho tão boa quanto. Até porque, novamente, a minha única crítica ao mangá é as cenas de dança mesmo, porque já é o anime, né? Mas eu achei bem interessante o pouco que eu vi. Provavelmente eu não vou acompanhar por agora também, eu vou ficar só com o anime, mas eu já posso dizer, tipo, o mangá, pelo menos pra mim, já é bem melhor que o anime. E apesar de ter sido só dois capítulos, foram 140 páginas. Então foi coisa pra caralho.
Ah, então, o primeiro volume é só 3 capítulos. Você aí, já leu metade.
Aí, foi coisa pra caralho, sabe?
Então... E o Eric já leu um volume e um pedaço, né? Que ele viveu até o 4. Uhum.
Agora, Rafa, fica à vontade aí pra você falar de Bauru.
Pronto. Fale.
Desculpa, eu faço um negócio. É que vocês falaram do Sengoku. Eu vivo criticando esses personagens do anime, eu achei um saco. E no mangá parece legal. As caretas que eles não colocam no anime e que deixam no mangá, é besteirinha, mas aquilo ali faz eu gostar mais do personagem. Então, aquelas caretinhas idiotas que ele coloca no mangá, eu acho que faz todo sentido pra próprio humor que a obra quer passar. Que eu não gosto no anime e que eu acho legal no mangá.
Então... É porque assim, no mangá, eu comecei a ler o mangá faz muito tempo. Eu acompanho já faz uns 2-3 anos o mangá. Ele é um mangá mensal, ele é da Shonen Magazine mensal, é por isso que ele tem capítulos muito grandes, só são 4 capítulos por volume até. E tipo, a autora é mulher, é uma mulher fazendo shonen. E assim, ao que parece pelo traço dela, ela deve ter feito escola de arte, essas coisas. Ela tem um traço muito próximo... Sabe quando você tá fazendo isso? Você não, né? Mas gente que estuda arte, quando faz esboço de escultura, essas coisas, sabe? Questão de sombreamento, essas coisas. Ela dá muito, muito, muita ênfase a sombreamento, principalmente. E pelo menos eu acho que os personagens são bem estruturados no sentido de que eles parecem ter um corpo correto, sabe? Um balanceado, vamos dizer assim. Né? No anime existe uma certa distorção, mas isso é questão do character design, né, de outra pessoa. O Tatara ele é muito mais alto do que ele parece no anime, no mangá ele é mais baixinho. Mas isso não importa, né? O character design do anime é legal, só o pescoço que... Né? O pescoço... que não dá pra fugir dele. Mas, bom, eu também acho muito legal. É o mesmo character design de Haikyuu. Eu também gosto muito do character design de Haikyuu. Eu acho até melhor no anime do que no mangá, porque no mangá eu acho feio. Mas voltando, o Borum ele tem um design muito, muito bom no mangá. O que eu fiquei levemente decepcionado no começo, mas eu já acostumei com o anime. Como já falei, eu acho legal. Mas a questão é que, tipo, da mesma forma que o Vilas comentou, né? Ele é um mangá de dança. Mas o que me chama a atenção em Borum, na verdade, é o crescimento do Tatara ao longo dos capítulos, né? Eu lembro de que eu vi um vídeo no YouTube comentando até sobre por que deixei de assistir Borum Yokuso, né? E uma das coisas que eles comentaram nesse vídeo foi fanservice. Eu não acho que Borum tem muito fanservice. Ele é uma gachonen. Ele é um mangá shonen, então ele vai ter algumas coisinhas de fanservice. Tipo, a professora do Tatara, quando ela tá do outro lado da rua, aí mostra os peitos dela balançando, tá ligado? Esse tipo de fanservice. Ou a futura professora do Tatara, ela é a mãe do Ryudo, que vai aparecer agora no próximo episódio. Ela é muito, muito bonita. Ela é russa, loira, dos peitos grandes. Então ela é muito bonita, deusa. Gosto muito dela.
É uma obra shonen, o fanservice que tem jogado em uma parte.
É muito leve. Eu acho muito leve.
É idiota a parte dele esbarrar lá na garota trocando de roupa, mas... Nossa, comparada
a... É clássico, clássico com o shonen, né? É até deslocada essa cena, mas assim, eu realmente sim, se você for comparar com o outro shonen, é a coisa mais tranquila do mundo.
Né? Eu acho que as cenas mais exageradas é tipo esse exagero de mostrar a moça só porque ela é gorda, sabe, assim, fica focando muito nela, ou se não, quando o Sengoku puxa a roupa da Shizuku na hora que eles estão lá no... fora do palco, quando ela vai se apresentar, ele puxa assim com tudo e ela fica com os braços na frente assim do peito pra poder não mostrar, sabe? É, aquilo é levemente ofensivo.
Isso também que você falou da professora, né, da mais gordinha, também acho meio besta algumas vezes como destaca isso.
É, então, né?
Sim.
E tipo assim, isso foi coisa do anime. No mangá não tem esse destaque da professora, tá entendendo? Tipo, o anime puxou... É. Alguns detalhinhos pra ficar mais shonen, com um leve fanservice a mais. E,
é,
tipo,
se você não tivesse lembrado, eu nem teria me nem tocado. Com o mangá eu não vi nada.
Exatamente, tipo assim, o mangá, talvez porque é uma autora mulher, mas ele não foca no fanservice. Assim, se eu for considerar fanservice, seria a estrutura do corpo dos personagens, que ela é, tipo, muito balanceada, bem feita, assim. Tipo, as meninas têm peito e bunda, tá ligado? Mas, tipo, nada é explícito, nada chama atenção demais, nada é vulgar pra você pensar, ah, isso aqui é fanservice, sabe? Você não nota, basicamente. É o que eu acho, pelo menos. O anime, ele tenta colocar umas pitadinhas, assim, no início pra poder chamar a atenção do público, eu imagino. Mas, provavelmente, vai diminuir porque no mangá não tem. Só se eles inventarem em alguma coisa pra botar. Outra coisa é que, tipo, que eu lembro é essa falta de empatia com o protagonista, porque eles botam ele pra ser foda logo no começo. Então, eu não acho que ele seja foda logo no começo. A questão é que, tipo assim,
Ele é o Goku.
Não, cara, o Tatara, ele não é bom dançando. Essa é a questão, tá entendendo? Tipo, o Tatara tem boas características pra se tornar um bom dançarino, mas ele não dança bem. Ponto. O que ele tem de bom? Ele tem uma boa memória, porque ele se lembra dos passos vendo poucas vezes, mas...
Vou te
tipo,
falar
assim,
que isso é um clichê do caralho de anime de
esporte. Então, tipo, isso não é uma coisa... extremamente interessante. Não, não é, gente. Não é grandes coisas. Ele tem uma boa memória, ele gosta do que ele tá fazendo, ele tem respeito pelos parceiros dele. Sabe, tipo, não tem uma coisa assim que... Ah, ele tem uma boa visão, que o Sengoku falou isso também pra ele. Tá ligado? Ele não tem aqueles booms, super shonen, poder ultra mega power, sabe? Não tem.
Ele tem.
É, eu discordo também, ele também tem.
Ele tem sim.
Porque é incrível como às vezes tá ele consegue ser tão estabanado e atrapalhado pra fazer as coisas mais simples, mas de repente faz as coisas mais fodas sem nem pensar direito.
É muito do nada. A progressão dele é muito rápida.
Tá bom, né? Vocês estão dizendo. Na minha cabeça, pelo menos na minha visão de mangá, a progressão dele é rápida de fato, mas é rápida ao longo de 2 anos, sabe? Assim, no mangá atualmente ele dança razoavelmente bem. Mas nessa época que tá no início do anime, ele não dança bem de fato, sabe? Ele erra muito os passos não são assim tão... Não é como se fosse um dançarino profissional dançando. Se comparasse, por exemplo, o Ryoda dançando e ele em vídeo, será? Dá pra perceber que os dois não têm o mesmo nível nunca nessa vida, entendeu? Mas bem.
Mas seria meio sacanagem, né? O Ryoda dança desde os 5 anos de idade.
Exatamente. Não, mas essa é a ideia. Vocês estão dizendo que ele é super overpower, mas ele não é perfeito ainda. Agora que passou 2 anos, se você considerar assim, os rankings de dança são divididos em letras. O Ryodo, ele já é letra A, que é o top. O Tatara tá no D ainda. Entendeu?
Tá, mas eu quero saber no nível de dança e não no ranking. No nível de dança.
No nível de dança. Não, ainda não chegou
é porque
perto.
Você tem que lembrar, o Saitama é um herói classe C. E aí?
É, ele é um herói classe C, é verdade.
E aí?
Então, ele tá no nível D, mas eu acho que ele já é um B, provavelmente. Mas ele não chega nos pés nem do Miyodo, nem do Gajo, por exemplo, ainda. Ainda
aí,
não.
Só 2 anos. É tipo baby steps.
Exatamente, mas
só que sem 10 horas de uma partida.
10 horas.
É a quantidade de títulos de mangá que você lê pra terminar a partida de tênis do Baby Steps.
Exatamente. Sério, teve uma partida que eu esperei em Baby Steps que foram 30 capítulos, mano. Eu fiquei muito puta com essa partida. E eu tô no meio de outra que deve estar uns 20 já. Ah, que ódio. Mas bem, mas eu gosto da ideia de Baby Steps, exatamente isso. O crescimento dele é lento, constante, sabe, assim. E o Tatara, eu penso nele da mesma forma, lógico, um tempo bem menor, na verdade. E, tipo assim, o crescimento do Tatara é por causa das parceiras que ele teve ao longo da dança. No caso, ele tá com a Mako agora no anime, é a Mako, depois ele vai ficar com uma outra que é a atual dele no mangá. E, tipo, o crescimento é vinculado por causa da personalidade da parceira dele ou por causa da aptidão da parceira dele de dançar. Porque o Tatara é, dentro da dança, o líder supostamente é o mais importante, pelo menos em competições de dança, as primeiras preliminares, assim, oitavas de final, os juízes olham pro líder, só pro homem, e tipo, da quarta de final pra cima é que eles olham os dois como um todo, assim. Então, pra você chegar no final nas finais, o líder tem que ser muito bom, e o Tatara não é um bom líder. Ele depende muito das meninas que dançam com ele, porque geralmente as meninas são melhores que ele, a Shizuku é muito melhor que ele, a Mako é muito melhor que ele, e essas coisas, então. Ele tem umas crises básicas de, tipo, se sentir inferior dentro daquela situação, querer que as garotas se sobressaiam porque elas são naturalmente melhores que ele, então ele se sente nessa responsabilidade de mostrar o quanto elas são boas dançarinas, mas ele só não é tão bom assim, então é difícil pra ele mostrar isso, sabe? E a questão é que ele quer melhorar porque ele quer favorecer a parceira dele. Então, ele é um cara legal, basicamente. Ele não quer melhorar porque ele quer ser topão, fodão, sei lá. Ele quer melhorar porque ele quer, em conjunto, trabalhar em conjunto com a parceira dele pra que os dois sejam bons, tá entendendo? O Tatara, dentro da história, eles falam que o Tatara é um dos poucos líderes que pensam na parceira, assim, de fato, sabe? Eu fiquei meio triste com isso, até caralho, né? Que mundo machista.
Tem muito cara muito boçal ali naquele anime.
Não, tem uns caras meio boçal, mas bem, né? A gente vai ver, existem vários tipos de líderes aí, que mostram no mangá também. Que o Tatara, ele vai conhecendo vários alunos.
Gaju, eu acho um chato personagem.
Ah, o Gaju, ele é chato agora. Mas ele fica melhorzinho depois. É porque o Gajo, ele tá com essa ideia maluca na cabeça que ele quer ficar com a Chizuru como parceira dele porque quer ficar com ela de todo jeito. Aí joga a Mako fora e diz, ah, isso não presta, não sei o que. Ele basicamente não vê o valor na Mako quando a Mako começou a treinar a dança junto com ele. Então ela é muito boa. E ele só vê que ela é muito boa quando ela dança com o Tatara, que o Tatara é ruim. E ela se sobressai na dança, sabe? Essa é a ideia do arco. Aí, tipo assim, eu me perdi no foco, peraí. O Tatara é esse tipo de líder, assim, tipo, como o líder tem que sobressair, existe muita discussão ao fato de ele não querer sobressair e sim fazer a parceira dele sobressair. E isso não é comum dentro da escala da dança. Fora que o Tatara, ele é baixinho, logicamente, então isso atrapalha um pouco o estilo de dança dele. E dependendo da parceira, ele tem que mudar o jeito como ele se move, sabe assim. É uma questão de o líder faz o movimento e a parceira segue. E eles estão em um círculo, basicamente é força centrífuga. Aí, tipo, a parceira, ela tem que completar o movimento que o líder faz para poder manter aquilo girando da forma correta, com questão de balanceamento do corpo, ponto de essas coisas, né? Física, basicamente. E aí, tipo assim, se a garota for baixinha, que é o caso da Mako, o Tatara precisa fazer um pouquinho mais de esforço. Mas se a garota for mais alta ou na altura dele, ela tiver um corpo maior, sabe? Você tem que mudar a postura do braço, mudar a forma como você inclina o corpo. E essas mudanças é que fazem ganhar pontos na hora das competições, sabe? Então, tipo, é esse tipo de coisa que o Tatara vai começar a aprender ao longo do tempo. Ele vai aprender várias outras figuras de dança, vários outros tipos de dança, que no anime, por exemplo, só mostrou praticamente o Watts, mas eles vão mostrar o Foxtrot,
A valsa. Então não olhar, tipo, Waltz.
Desculpa. Mas é que eu só lembro o nome das danças em inglês, né? Waltz, Kickstep, então tá. Foxtrot e... já esqueci até a outra, cara. Tango, lembrei. Que são as bases do standard. Só que ele precisa aprender latina também, por exemplo, né? Mas, por enquanto no anime, no mangá, eles só focaram em standard, mas ele vai aprender latim também. E as danças latinas são mais para pessoas mais baixas, né? Porque exige uma maior velocidade. Até espero que o Tatar se dê bem nas danças latinas, na verdade, estou esperando isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar do mangá. Não que eu esteja lembrando no momento.
Enfim. Em resumo, tipo, a Nath gosta pra caralho, eu e o Eric achamos legal.
Exato.
Basicamente isso. E eu acho que todos concordamos que o mangá é melhor que o anime. Eu ainda culpo a Production IG. Eu acho que outros estúdios fazem um trabalho melhor.
Nada contra o Production IG,
mas nesse anime, tem um problema.
Talvez o bônus.
Pode ser também.
Aqui o Animation talvez também. Mas não faço nada.
Aqui o Anime, eu não sei. Mas enfim. Vamos.
JC Staff talvez.
Acho que JC Staff talvez. Enfim.
JC Staff é só uma velhinha de movimento pras danças, não vem não?
Pera aí. Ainda seria mais do que o que tem no mangá. Inclusive, pronto, se você quiser poema parecido com o mangá, que é só os quadros, podia ser o chefe. Também no Animo.
E ainda coloca fazendo chef de pose, né? Que bota a cara dos papéis.
Faz todo sentido, pô, mas faz todo sentido. Chef de pose com total esse mangá. Enfim. Então é isso. Esse foi Borum e Yokoso. E a gente volta daqui a pouco pra falar do outro mangá. Mas antes, Rafa, por favor, qual a música indica pra gente tocar aqui na passagem de bloco?
A música que eu escolhi é uma música do jogo Persona 5. Eu escolhi a música Last Sunrise, que eu acho que é a música de batalha, né? Não tenho certeza agora, parando pra pensar. a música quando luta lá, vai ver, acho que é.
Então fiquem aí com Last Sunrise e a gente volta daqui a pouco. No one hears you cry at your last dream seems to tease. lá, então, falar agora de Made in Abyss. E, bem, eu vou pedir agora sim, Rafa, você faça sinopse, por favor.
Made in Abyss é a história de uma cidade que foi descoberta, assim... Não sei como foi descoberto, pra falar a verdade.
Não, é bem a cidade, né? Da garota, né?
Não, garota. Não, eu tô falando... Uma ilha, é uma cidade que tem um abismo.
A cidade foi descoberta. Foi descoberta. Tem o abismo que foi descoberto, aí a cidade foi se formando lá
ao redor do abismo, exato.
Exatamente. E esse abismo, ele é puto pra cara. E tipo assim, existem relíquias que não se sabe de que civilização foram feitas, de onde surgiram, que aparecem ao redor e próximo, dentro do abismo. E existem os caçadores de relíquias, que eu esqueci o nome, como é o nome mesmo?
Invasores de caverna.
Hã?
Ou caver. Caver. Depende de qual o mangá, qual o fanzuber que tá traduzindo.
É, não sei, né? Tem o pessoal que procura as coisas lá dentro.
No anime é... A maior parte tá usando como invasores de caverna. Que eu acho que fica melhor mesmo.
Pronto. Então vamos com invasores de caverna, no fim das contas. E pronto. E tem uma menina, a Ariko, né? Que ela é atualmente órfã. A mãe dela era uma grande invasora de caverna. Do tipo que tem o apito branco. Eles existem uma classificação. Existe
a gente
uma...
não sabe se era, né?
Ah, desculpa, foi mal.
A gente não sabe se era. Não é porque... Não é spoiler. É que você tá no teu, no filme à frente, a gente ainda não sabe se era. Pode ser que ainda seja.
Isso é verdade.
Esse é o grande mistério, é o grande mote da história.
Esse é um dos grandes mistérios. Mas aí eu realmente não sei dizer pra vocês. Eu falo era no sentido que ela não está mais presente com a Ariko, né? Ela está...
É meio que ela só viveu com a Rico por 2 anos, né? Então,
ela teve muito presente. Menos que isso, eu acho. Menos que isso, cara. Mas tudo bem.
Não, é porque eles dizem lá que o último, quando ele saiu, foi 2 anos. Não foi menos que isso, porque depois que ela trouxe a Rico de volta, ela ainda saiu pra pegar o sino, né? Mas...
Ah, tá. Entendi. Bom, a Rico, ela é órfã, ela mora num orfanato. E esse orfanato, ele oferece pra que as crianças do orfanato vão lá... investigar e procurar relíquias nesse abismo. E existe uma diferenciação entre os níveis que você pode estar no abismo de acordo com a sua experiência. Então, o siso, né? Aí os apitos vermelhos, que são os iniciantes. Aí tem os apitos azuis, que são os azuis que são os comuns. Aí tem os apitos... de lua, que é um roxinho, que é para os instrutores, os apitos pretos, que são para as pessoas experientes, e os apitos brancos, que são aquelas pessoas que conseguiram superar as próprias fraquezas, porque quando você entra no abismo, existe um tipo de maldição, que quanto mais fundo você for, mais você sente os efeitos dessa maldição, né? Quando você está nos primeiros levels, você sente umas tonturas, aí depois você já começa a vomitar, nos outros você começa a enlouquecer, a sangrar, e se chegar muito fundo, existe a possibilidade até de morte, assim. E os apitos brancos...
Tem os sininhos, que são os novatos, aí o apito vermelho até pro primeiro nível, o apito azul pro segundo nível, os apitos lua até o quarto nível, o preto até o quinto, e passou do quinto. Não. Aí são os brancos.
Isso. A partir do quinto só pode ir se for o branco.
Não, pode ir se for o branco. Essas pessoas, elas são muito fodas, e a mãe da Ariko, ela era um apito branco. Tanto que a Ariko, ela nasceu no abismo, nasceu lá dentro, porque a mãe dela foi obrigada a ir numa missão quando ela ainda estava grávida da Ariko. E a Ariko, ela tem uma... Como é? Uma doença do abismo pra sempre, porque ela tem alguns problemas de divisão. Tipo, se ela não ficar usando o óculos que ela usa, porque ela é uma Megane, ela tem dores de cabeça. E isso foi provocado por ela ter sofrido lá dentro do abismo, assim, ter pegado a doença lá.
No mangá, no anime eles não explicam muito, mas no mangá eles explicam que isso é um efeito colateral comum de quem foi até o sexto nível do abismo, no caso. Então, tipo, aparentemente a mãe dela também deve usar óculos. Entendeu?
É, hoje em dia, né? Coitado. Não sei.
É porque não é muito claro. Porque a gente vê na história, logo no começo, a gente conhece um apito branco. Uhum. E esse apito branco específico, não, essa mulher específica, ela não usa óculos. Só que ela tem um corpo todo modificado. Então é meio confuso essa parte.
Uhum. É bem confuso. Imagina. Bom, isso aí eu não li o mangá pra ter certeza, mas era uma teoria que eu tinha. Mas isso não importa agora. A questão é que a Riko, ela tava lá no fazendo, coletando as suas. Como é que esqueci agora? Relíquias. Coletando relíquias. E ela acabou vendo o amiguinho dela, que é o Nato, lembrei o nome. O Nato, ele tinha se machucado e tava pronto pra ser engolido por um dos monstros do abismo. E aí, pra poder salvar a vida dele, ela chamou a atenção do monstro pra ela e ela começou a correr, a correr, a correr. E quando ela viu que não tinha mais escapatória, um laser matou lá o negócio. Não matou, não, né?
Não,
mas
matou,
espantou. Espantou lá o monstro, e aí foi que ela viu um robô lá na ponta do abismo, sabe? A teoria dela é que ele veio do fundo do abismo, esse robô, e quando ela tenta religá-lo, né, diga-se passar, ele não tem as memórias de... Ele não sabe quem é, ele nem sabia se era um robô ou não, e ele não sabe de onde veio, não sabe o nome, não sabe nada. Só que ele tem... que pode se estender a 40 metros, né? Ele tem uma pele sintética que consegue aguentar calor, frio, caralho, essas coisas. E ele é super, super forte, só que ele tem uma personalidade muito, muito gentil e muito legal, o Orego. E aí ele fica no orfanato como se fosse uma criança. Eles tentam convencer o instrutor deles pra poder ele ficar lá. E, tipo assim, no período dentro da história, uns apitos negros voltam lá do quinto level do Abyss e trazem uma carta.
Na verdade, do segundo.
Ah, do segundo level. Pronto. Pega uma carta e um apito branco, que se descobre que é o apito da mãe da Riko. E, tipo assim, ela vê uma cópia da carta e tem lá um bilhete dizendo: "Estou esperando você no abismo, no fundo, né?" Eu esqueci como é que fala no bilhete, mas eu estou esperando você alguma coisa. E aí a Riko, ela tem essa necessidade de reencontrar a mãe dela, porque ela gosta muito da ideia dela ser um apito branco, ela respeita muito, gostaria muito de vê-la novamente, até porque ela não conviveu com ela praticamente a infância inteira, já que ela só ficou com ela até os 2 anos de idade, e ela tem 12 atualmente. 10 anos sem ver. Então ela quer, porque quer ir pro abismo reencontrar a mãe dela. E pra se lembrar de quem é, o Rego aceita ir com ela também, ou melhor, deseja ir com ela também. E a história começa aí quando os dois entram no abismo e começam a procurar, né? As do que acontece. Acho que é isso, né? É a história.
Uma parada que eu acho legal, que aí não dá pra saber, porque a gente não falou com o autor, então não tem como saber, mas certamente tem influência, é que essa parte do, num certo nível você sente tal coisa, num certo nível você sente tal coisa, ele... Eu ia falar claramente, mas não. Vamos dizer que parece. Muito do que fala parece muito efeito de pressão e profundidade. Sabe, quando você... À medida que você está em uma profundidade... Eu vou falar mesmo no mar, porque acaba tendo muita relação com a profundidade do oceano. A partir de um certo nível de pressão, você vai sentindo, obviamente, esforços diferentes. Claro que ele extrapola, por isso tem o lance da maldição. Mas tem muita coisa que, se você for ver, ele é muito a ideia de, tipo, estar explorando o fundo do mar. Só que, em vez de ser um mar, no caso, ele criou esse abismo. E tem muito a ver com essa questão da profundidade, pressão e coisas do tipo.
Também, que você não pode subir, quando você for sair do abismo, você não pode ir muito rápido também, senão pode acabar piorando ainda mais os efeitos.
Que é uma das paradas do questão do oceano e tal. É porque você pode também fazer analogia com o espaço, mas eu acho que é mais com o oceano mesmo, né, nessa obra. Até as criaturas, se você for ver, a ideia é que quanto mais fundo você vai, mais criaturas estranhas e grotescas e absurdas você vê. Também tem um pouco a ver com o fato de a gente não conhecer muito o fundo do mar. E cada vez que a gente conhece mais, a gente acha coisas mais incríveis e loucas e criaturas mais absurdas possíveis. Lembrando que, tipo, a gente, se eu não me engano, a profundidade maior que o ser humano já alcançou foi 12 quilômetros? Acho que é por aí. E, tipo, 12 quilômetros é menos do que o nível 3 aqui no Made in Abyss. O primeiro nível até 450 metros, mais ou menos. Segundo nível já vai a quase 3.500. Ao terceiro vai para 4.000 e alguma... Vai 4.000 não, 6, 7.000 e alguma coisa. Aí no quarto nível já vai para 20.000. Eu não lembro exatamente, mas assim, a partir do quarto nível, tipo, já foi bem mais do que nós seres humanos já fomos, né? Na nossa história.
Já está aqui do sétimo nível em diante já são 20 mil metros já.
Então já foram bem mais longe que a gente já foi do oceano. Então, tem muito disso. Eu sinto muito, muito isso, essa brincadeira do o nosso mundo inexplorado, como seria se tivesse uma coisa absurda como essa. E aí a Nath falou, né, a questão do ter a cidade que cresceu ao redor, porque basicamente é um...
fonte de renda.
É fonte de renda, mas eu queria um aspecto maior, mais importante. Porque assim, tem um monte de coisa que eles citam, eles vão citando por cima e a gente não sabe ao certo, porque não foi falado. Mas, por exemplo, uma das coisas que eles citam várias vezes é que a mãe da Rico, por exemplo, enfrentou vários estrangeiros. Então, lá com certeza não é o único lugar. Existem pessoas de outros lugares que vão lá pro abismo para também fazer a invasão de caverna. Tem coisas como as próprias relíquias. A gente ouve falar das relíquias, só que a gente não sabe exatamente o potencial e como elas são utilizadas. Que, se você for ver, o sino do silêncio, né, que eles falam lá, que foi a relíquia que a mãe da Rico capturou, eles falam que tem o poder de parar o tempo. Então... assim, você tem um lugar que tem essas coisas absurdas, tem uma fonte que jorra água eternamente por motivo nenhum, né? Então faz sentido as pessoas estarem indo pro abismo e indo atrás, fazendo essas caçadas, porque uma única relíquia dessa pode mudar toda a humanidade. Então tem todo esse lance. E bem, agora que a gente tá acompanhando, pelo menos a gente tá no comecinho, está acompanhando a história da Rico e do Rego descendo, né? É muito estranho esse nome. Descendo o abismo. Então a gente tá acompanhando, como a gente tá com os personagens que eles também não conhecem o lugar, é legal que a gente vai descobrindo junto com eles os mistérios do abismo. O lance do segundo andar tem a floresta invertida, né? Que as árvores, elas cresceram ao contrário e... por aí vai. Então, eu gosto muito da ambientação, eu acho fantástica, da obra. E, na boa, eu gosto muito da arte do anime, mas o mangá é espetacular. Seu, porra, parabéns! Você sabe desenhar cenários bem, hein? Porra!
Ah, eu acho...
Sério?
Mas
eu gosto pra caralho de cenários do cara.
Mas eu prefiro ainda o anime, tanto pela mescla da animação, quanto... né, dos cenários, quanto da trilha sonora em algumas cenas. Pra mim, eu tô achando o anime mais interessante.
Não, eu gosto mais do anime, eu só tô falando que em termos de arte, eu preferi o mangá.
Ah, sim.
Eu não curti tanto assim, não. Pelo menos esses capítulos que eu li até agora, eu achei o mangá muito escuro. Você não achou isso não? Tô bem nervoso. Não, eu achei que assim, ele usa exemplo, muito escala de cinza no mangá.
Não, mas isso é uma parada que tem. Por exemplo, você pega o primeiro capítulo, ele é mais áreas abertas. Então, nas áreas abertas, ele dá uma clareada, se você for perceber. Então, por exemplo, quando ele mostra um abismo, logo no primeiro quadro e tal, que primeiro tem as páginas coloridas, Aí tem um... eles mostrando o abismo. Toda vez que ele mostra o abismo, que é um campo mais aberto, é, ele tá bem claro. Só que tem muitas cenas nesse primeiro mangá que é dentro do orfanato. Então, pra minha impressão é que ele faz por, de propósito, ficar escuro. Então, você claramente vê que dependendo do cenário que ele tá, ele muda o tom, ele deixa o negócio mais um escuro, mais forte. E aí, de fato, não dá pra ver o cenário direito, porque a ideia é que tenha pouca luz e você não veja nada. Mas quando você pega as cenas do abismo mesmo, elas são todas muito claras, muito mais espaçosas. Você tem uma cena, acho que no primeiro volume, primeiro capítulo, que tem um panorama da cidade. E aí ele é bem aberto e bem claro e tem vários detalhezinhos da cidade. Então, eu acho que é mais estilo dele. Eu entendo e eu concordo com você. Tem várias partes que são mais escuras, mas são eu pelo menos senti que era de propósito pelo cenário onde eles estavam naquela cena.
Uhum. Então, eu tava discutindo isso até com o Eric. Eu acho que é estilo do mangaka. Eu não vou dizer assim, porque eu só li, sei lá, de 5 capítulos, e desculpa, mas eu realmente não prestei atenção nessa mudança que você disse dos lugares abertos. Pra mim, tava tudo escuro o tempo inteiro. Porque, assim, as páginas, as próprias páginas do mangá pareciam já uma cor, uma tonalidade mais escura. Parecia, assim, que ele tinha feito os personagens e os cenários de grafite. E que ele tinha passado o dedo, assim, pra esfumaçar, sabe? Era essa a sensação que eu tinha.
Será
lendo.
Que tem alguma coisa a ver com o Scanator que a gente tá vendo? Porque o meu não tava assim, não.
É, pode ser isso, viu, sim. Mas eu não tenho certeza. Eu peguei
tinha, bastante... assim, quando tava dentro do orfanato, de fato, ele deixava mais escuro e parecia realmente. Mas todas as cenas em aberto estavam super claras.
Não. Assim, as páginas coloridas são muito, muito, muito bonitas, com certeza. Mas, tipo... eu acho que é exatamente esse fator do traço parecer muito... parecer rascunho, sabe? Ele usa muito pra se riscar, sabe? Pra poder determinar, assim, cabelo. Aí tem uns tracinhos, assim, pra poder ver que é ondulação, não sei o que lá. Ele usa muita retícula também pra dar sombreamento, sabe? E aí eu acho que o tanto que ele usa demais fica parecendo tudo muito junto. E aí ele me dá a impressão que ele tá muito cinza.
A minha ideia é que parece que o mangá começou com uma webcomic. Então, parece, o traço é mais simples, nenhum. Se você pegar os personagens, principalmente, o traço é bem mais simples, bem mais simplório. Eu gosto do básico, assim, mas eu concordo, ele é bem mais simplório e quando eu vi que ele parece que tinha começado com o webcomic, deve ser por isso. Mas, por exemplo, ele é um mangá seinen, e ele não tem muita papas na língua pra falar as besteiras que ele quer falar, né? Por exemplo, ele explica lá tudo que ela fez com o Rego. E eu até agora tô assustadíssimo com o que ele fez com a régua do garoto. Mas enfim.
Mas mesmo o mangá tem algumas
pra
cenas.
Ter ficado espantado.
Mas mesmo o mangá tem umas cenas que no anime amenizaram um pouco e que no mangá são mais explícitas. Até
sim. Acho que a própria cena da punição da Riko, né?
Mas também tem outra que ela tá. Que ela aparece no anime nua, né? Depois que ela é salva pelo robô.
Sim.
Mangá direto, no caso, não tem uma censura conveniente.
É, o anime tem a censura, sim.
Assim, detalhes, eu acho necessário...
Não é, até porque pelo formato do mangá, eu acho que não é a proposta de ser fanservice, pelo amor de Deus, né? Mas o... tem, eu não sei, não, pode ser,
não,
pode ser que seja, eu espero que não.
Uma cena mostrando a calcinha da garota assim, enquanto ela tá mexendo no bolso, é fanservice, por mais breve que seja,
tá,
não é necessário.
Tá. Não, ok, eu concordo com você. Eu não vou dizer que, tipo, eu não vou defender isso, não, então eu também acho exagerado. Mas, é meio que pra mim, é, tipo, a sensação que eu tive do Baurum. Então, mas enfim, assim, eu gosto muito da temática de fantasia, né? E esse não é bem uma fantasia medieval, mas ele é uma fantasia de um novo mundo que não se conhece nada, só se vê esboços de coisas absurdas, de monstros malucos, de coisas. Então eu fui bastante fisgado pela história. Então, tanto o anime, que eu já tava gostando pra caralho, como o mangá, eu achei muito interessante. Se eu pegar da temporada, exclusivamente coisas que começaram na temporada, é a minha obra preferida.
Eu achei bastante atrativo no mangá, também pelo character design. O character design eu acho bem bonitinho no mangá, em várias cenas. E no caso, só pra comparar, quanto a plot, mangá e anime são bem parelhos. A diferença é que o mangá ele tem muitas anotações em finais de capítulo.
Ele dá bem mais detalhes, ele dá bem mais detalhes, tipo... É aquela coisa, por exemplo, os capítulos do mangá do Median Beast tem lá 30 páginas. O do Baurun Yokusho tem 70 páginas. E o do Baurun eu leio 3 vezes mais rápido do que o do Median Beast.
É que Median Beast também tem capítulos no final com anotações sobre monstros ou coisas da... onde
mas dentro mesmo, por exemplo, com as relíquias, né? Depende, obviamente, do Escaneto, mas, por exemplo, o Escaneto que eu vi, ele já traduziu todos, o nome de todas as relíquias, o poder de todas as relíquias, né? Eu perdi uns 10 minutos só lendo a página de relíquia. Sabe?
Aquele scan que eu li era dividido em cada capítulo. Eu não sei se é algo que tem no mangá que eles fizeram, que é em cada capítulo, no meio de cada capítulo, é tudo jogado lá no final e eles dividiram, mas. Enfim, tem mais informações.
Não, eu tô falando, tem nos dois. Tem lá no final e tem no meio, eu tô falando.
Mas... Assim, aí tem mais informações sobre o mundo em si, mas quanto a plot, tirando alguns diálogos que eles encurtaram, não tem diferença quanto ao andamento. Aí que no caso, o anime já foram 7 episódios, no momento que a gente tá gravando o podcast, e isso adaptou já 16 capítulos do mangá, porque são capítulos que dá. Né, a Nath falou que dá 2 volumes, no caso, 16 capítulos. Eu até parei por aí porque eu acho tão encantador o andamento da história, desvendando aos poucos cada andar, cada criatura que vai aparecendo, que eu não quero ver o que vai ter mais pra frente lendo o mangá já agora.
Eu não vou ler o mangá, não. Eu vou esperar terminar o anime e depois eu continuo o mangá de interno anime, exatamente por causa disso, porque eu quero ter a surpresa da primeira impressão.
E também tem algumas cenas do anime eu tô achando tão bem melhores por conta da mescla da animação com a trilha sonora que depois se eu já saber o que vai acontecer aí vai diminuir a graça.
Eu gosto bastante da trilha. Eu gosto bastante da trilha também.
Nossa, fala. Muito boas as músicas, né? Não, eu tava olhando os capítulos mais recentes eles têm menos do que eu tava imaginando, então acho que é por causa que era o webcomic mesmo. Os capítulos que eu vi primeiro devem ser a versão webcomic e... Mas ele continua muito cinza. Ainda continua cinza, do mesmo jeito. Toda escala é cinza. Mas, tipo, tem menos daqueles traçadozinho paralelo, sabe? Do tipo, estou querendo pintar aqui essa bolsa, mas eu não tenho preguiça. Tem menos dessa sensação de que tá tudo muito rascunhado. Então, acho que é isso mesmo. E sinceramente, assim, o Made in Abyss... Não, no mangá eles explicam bem mais, tem muito mais detalhes, o que é bom. Mas o anime eles conseguiram tirar o suficiente pra ser compreensível. Ele é colorido, os backgrounds são muito bonitos. No mangá também. No mangá também a página colorida é muito, muito, muito foda. Eu gostei bastante. E por isso que eu acho que tá indo muito bem, sério. Tá uma ótima adaptação. Recomendo.
Eu também acho uma ótima adaptação. Eu até digo assim, se você quiser tipo, fazer com o Eric e eu provavelmente vamos fazer, que é ver o anime e esperar tipo, quando o anime terminar pra pegar o resto do mangá,
eu
acho que é uma boa. Né? E fica a dica que a Nath deu a primeira vez quando eu vi o anime, tipo, se vocês puderem ver em HD, vejam em HD, porque realmente é muito bom, é fantástico o visual do anime. Eu nem lembro qual fanzuba que tá fazendo, o fanzuba de estúdio, qual estúdio tá fazendo?
Ah, é um estúdio.
Kinema Citrus.
Kinema Citrus? Pô, é impressionante, cara. Porque eles não têm um histórico tão foda assim, não.
Exatamente, né? Eu fiquei meio... Nossa. Mas Kinema Citrus tava fez o que antes?
Bem animada mesmo, só tem o Goshumon. Mas...
Goshumon tem Barakamon. Ele trabalhou no Barakamon.
Barakamon. Eu lembro que tinha dois animes que eu já tinha gostado.
Barakamon é espetacular.
Não, é que eu tô falando de animação.
Ah, Tokyo Magnitude
tá?
8.0, que também
mas
eu
é
acho.
Mas o Tokyo Magnitude, ele é mais bônus, por isso que eu não... Ele é quase todo bônus, né?
Ah, tá, entendi. É,
o Barakamon é deles. O Barakamon é deles.
Faz sentido. Ah, mas eles têm uns outros animes que foram bem feitos, tipo o Black Bullet, ele é ruim, mas tipo a animação era bem legalzinha, eu gostei.
Eu não curto muito. Assim, tem tantos animes legais, tem, mas eu tô falando por causa pela qualidade gráfica, sabe?
Uhum.
É um.
A qualidade também, como amigo. A animação é boa.
Sim, sim.
O anime, não,
eu acho que combina muito o tipo de arte, que era uma coisa que eu até falei quando eu falei Major Ambiz, acho que no outro cast. O tipo de arte ajuda muito a animação. Essa arte, esse character design dos personagens, ele facilita bastante a animação.
Então, é. Que eu vi gente falando de que, é muito infantil, mas ele é um anime seinen, né? Então, tipo,
e,
não
assim,
importa
ele
ser infantil. Na verdade, ele fica
infantil
mais bonito desse jeito. Desse
e assim, jeito. Infantil, entre aspas, assim, são dois personagens, são duas crianças.
Uhum.
Se você pega pela imagem dos personagens principais, é claro, parece infantil. Você pega, por exemplo, a mestra da mãe da Rico, né, que apareceu aí. Ela é uma personagem extremamente bizarra. Eu tenho medo daquela mulher. Não, assim,
achei curioso. No anime ela já era retratada de um modo assim um pouco... Não assustador, mas realmente bizarro. Aquelas expressões fantasmagóricas que ela fazia e tudo mais. Só que no mangá o negócio é pior ainda.
Cara, E a dubladora, o que a dubladora faz, bicho? Eu tenho medo daquela mulher, eu tenho medo daquela personagem.
Eu achei ótima a cena que ela revela sobre como a utilidade real de um dos artefatos, ficou bem uau, né? Aquela cena bem tensa. E, assim, não me convence ela ter falado que o motivo de ela fazer aquele penteado, né, que aí, não vou dar, acho que é meio spoiler, mas, enfim, vou deixar pra lá. É o motivo de ela fazer aquele penteado, porque, caralho, como você chega a fazer esse penteado? Porque... pra lá e pra cá o cabelo, mas...
Ah, é. Ela explica que tem... É por causa das várias descidas ao sexto andar. Ele não sabe se é o fundo mesmo.
Teve...
Então ela tem cicatrizes na cabeça.
Não,
aí
sim,
ela
usa
ela
penteado
pra esconder.
A questão é como que ela consegue manter aquele penteado. Mas é anime, então ok.
Muito laque.
Laque, cara. Laque. Pô, o corpo dela é todo modificado, cara. Ela não pode ter botado ali... Pode ser peruca, a gente não sabe.
Isso é verdade também. Modificado no sentido... É por isso que ela é tão alta? Eu não assisti o último episódio ainda.
Ah, não, o corpo dela é todo modificado. Ela tem artefatos em partes do corpo. Por isso que ela é tão forte quanto o Rego.
Ah, agora entendi. Faz sentido. Existe também a possibilidade do Rego ser talvez um humano modificado? Acho que não, na verdade. Mas...
Eu acho que não, acho que ele é mais...
Ele é mais robô mesmo.
A gente não sabe, vai aparecer um outro personagem que é um humano meio animal, né? Que tá na abertura o tempo, a gente sabe que vai aparecer. Então, talvez...
Então, exatamente isso. Tipo, é uma das minhas teorias, eu não sei nem se eu poderia estar falando no cast, mas quanto mais fundo você vai no Abyss, mais o seu corpo se modifica pra se adaptar ao lugar, sabe? Eu acho que é... Mas eu não sei.
É que aquela parada do tipo, a gente sabe que tem humanos que foram lá embaixo, sabe? Que continuaram humanos, então eu não sei.
Você pode falar que no mangá ela estreia lá no capítulo 19, então acho que no anime, ou no finalzinho do episódio 8, ou então só no episódio 9.
É, o finalzinho do episódio 9, eu acho que é no 9, lá pro 9 deve aparecer. Mas, meio de a mês, né? Isso aí, Eu recomendo ambos, apesar de eu dizer que talvez seja melhor você ver o anime pra depois continuar o mangá.
Uhum, eu concordo.
Eu gosto dos dois, mas eu acho melhor o anime, pela questão da animação, da arte, da trilha sonora, essas coisas.
Né, eu não sei dizer qual que é o melhor. Talvez o anime, mas porque... Exatamente por causa de todos esses elementos. Porque geralmente eu tenho tendência a gostar mais de animes. A não ser que o anime seja claramente pior, na minha opinião. geralmente eu gosto mais do anime. Então. Mas enfim, foi isso. Então eu vou pra parte de considerações finais. E antes eu tenho que escolher uma música. Eu escolhi a música também de um jogo, pra variar, olha só. Que é um... Eu não sei se essa é música tema, mas é a primeira música desse jogo. E eu acho foda pra caralho que a música... To All of You do Stranger. Não, desculpa. Do Life is Stranger. Que é do Sid Mathers. Ou Mathers. Eu não sei como é que fala o nome desse cara. Mas fiquem aí com a música inicial, provavelmente principal, de Life is Strange. Que tem uma das personagens mais fodas dos jogos que eu já joguei. Então. É isso aí, vamos para as considerações finais.
Imagine a world without you, American girls. I'd like to be part of the world around you, driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. American girls in the movies, no one can tell where your heart is. American girls like dollies, with shiny smiles and plastic bodies. I wish I had
Rafa, por favor, considerações finais sobre o cast, sobre a temporada, sobre os mangás.
Você quer ir primeiro, Ed?
Ah, pode ir.
Ah, então, dessa temporada eu tô até assistindo bastante coisa, mas tem muita coisa que não é um level muito alto. É muita coisa assim, tipo, ah, eu vou assistir porque é engraçadinho, ah, eu vou assistir porque é bonitinho, ah, eu vou assistir porque, sabe, motivos pequenos, né, mas tô curtindo por enquanto. Obrigado por terem me convidado de novo para esse cast. O Offline, eu fiz os dois posts, a parte 1 e a parte 2 dos primeiros de impressões da temporada. Então, se vocês quiserem saber a minha opinião um pouco mais detalhada sobre alguns dos animes que eu estou assistindo, tem lá. Eu também fiz conhecendo séries lá para o NHK, Ano Nasci Herói. Eu fiz de Yokai Apato, de Kimi no Uso, ou Koito Uso, e de Bouru. Então, algumas coisas que eu... Não, na verdade, eu falei mais aqui do que lá, então... mas vale a pena ler. Lá tem algumas opiniões básicas sobre os personagens, coisa que eu não comentei aqui de fato, que é o destrinche melhor. E eu acho que é isso. Tá tranquilo.
Eric?
A temporada pra mim tá bem fraca atualmente. Na verdade, eu tava contando aqui, eu já estou com 25 episódios acumulados, porque eu estou sem ânimo de assistir.
Eu só tenho acumulado também bastante coisa.
Eu também.
Só tenho uns 4 ou 5 animes que eu baixo e já assisto por motivos, alguns óbvios e outros questionáveis, como, por exemplo, Made Apps, porque eu estou gostando bastante. O Guru Guru, porque estou achando bem engraçado também. Os últimos episódios foram excelentes na comédia.
O Guru Guru é muito bom.
O skirt lá do cara que é crossdress, que seleciona pela garota porque tem putaria, mas fora isso o negócio é muito roteiro de hentai mesmo, sem lógica alguma. E Tekkyu, porque Tekkyu que é duas vezes melhor que o anime lá das garotas que cantam, ouviu, Carlito? E é isso. Quanto a isso, acesso ao Anime Code, tem resenhas que eu estou tentando postar semanalmente da Escritora Taku, tem os posts de recomendações de postagens de outros blogs parceiros. tem o anime arte dessa temporada que eu acabei de postar, tem o especial de 7 mangakas de obras hentai que tem, está tendo bons acessos, onde eu recomendo 7 mangakas que abordam tudo que é tema, fetiche, etc. E é isso.
Ok, então pessoal, a gente vai ficando por aqui, agradecemos a nossa audiência, né?
Agradecemos
pela sua atenção. E vocês, se quiserem sair, se dirijam pela porta da esquerda. A gente vai ficando por aqui. A gente vai ter mais uma edição falando de mais dois mangás. Na próxima edição, provavelmente a Rafa não vai estar, mas o Tadashi deve estar. E é isso. Vamos ver se a gente tem outros drops por aí ainda no ano. Mas vamos lá, né? Que esse aqui tem que estar editado, é um pouco mais difícil pra mim, mas vamos dar um jeito. Enfim, obrigado a todo mundo, obrigado Rafa, obrigado Eric, tchau, tchau.
Bye bye.